Futebol.
Edição Expresso.
Com Luís Freitas Lobo.
Neste momento as chuteiras estão penduradas, mas lançando um radar sobre o planeta do futebol, atualmente fica a memória e o sentimento que a história vai eternizar da Atalanta, de Ilicic e Papo Gomes. Quartos de final da Champions, provando que é possível jogar bonito e ganhar. Depois, olhar o Atlético Bilbao e Aduriz, 39 anos, golos como forma de vida. Procurar revelações e promessas e confirmações de jogadores no mundo do futebol internacional. De Alphonse Davies a Hakimi, os laterais que explodem na Bundesliga, a Luca Bacchio no ataque do Hertha e Camavinga, um angolano, 16 anos, a estrear-se brilhando no Rennes. E por fim, olhar também aquilo que é o nosso campeonato e recordar a luta Porto-Benfica, separada por Marega e Vinícius. Duas expressões de golo, duas expressões do ataque à profundidade, como forma de jogar.
Planeta do Futebol. Edição Expresso.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
É uma equipa que ficará como uma mensagem histórica para a eternidade por várias razões. Tem a ver, claro, com o momento que todos nós vivemos atualmente. A primeira razão, desportiva, traduzida na proeza de uma equipa fantástica, a equipa da Atalanta, pela primeira vez nos quartos de final da Champions, provando como se pode jogar bem, bonito e ganhar. Outra razão, claro, mais dramática, e é traduzida no facto da cidade de Bérgamo ser um dos epicentros da explosão do vírus na sofrida Itália. Uma mensagem histórica vista de forma arrepiante no final do último jogo em Valência, já à porta fechada, ainda oitavo de final da Champions, jogo em que a Atalanta venceu, jogando um futebol fantástico. No final, em vez de festejarem no centro de relvado, no balneário ou junto ao banco, festejaram junto às câmaras de televisão. Nesse momento significava estar a festejar junto da multidão de Bérgamo. Como que os abraçando, todos eles viam o jogo pela televisão de forma arrepiante e emocionante. Ao mesmo tempo, os jogadores mostravam cartazes dizendo: "Nunca deixar de lutar, Bérgamo, iremos vencer tudo, todos juntos." Momento emocionante, para além do jogo. Mas olhando para o jogo, ver uma excelente equipa treinada por Gasperini num sistema tático de 3 defesas em 3-4-1-2 e jogando com uma ideia de jogo que demonstra que o futebol bonito pode ser vencedor tendo os jogadores certos. Entre eles está um argentino que joga muito, El Papo Gomes. Alexandre Dario Gomes, é esse o seu verdadeiro nome, baixinho, com 1,67m, e que aparece nesta equipa como o arquiteto criativo, o jogador que finta, que abre latas e que joga um pouco de skate sobre a esquerda, porque era o que lhe dizia Simeone, que o treinou primeiro no São Lourenço, na Argentina, antes de o trazer para a Europa, para o Catania, numa equipa que tinha 10 argentinos. E a verdade é que El Papo Gomes foi jogar um pouco de skate sobre a esquerda também nesta Atalanta, treinado por Gasperini. Ouvi-lhe recordar os tempos em que estava na Argentina e depois aprender a jogar em Itália é perceber o que é hoje Papo Gomes, um jogador fantástico.
Sim, sim, porque, bueno, cumpri estos 2 anos, la verdad que jugué siempre, jugué en muy buen nivel y, bueno, está mi representante allá tratando de...
¿En Italia? ¿Algún otro torneo que te interese?
A mí me gusta mucho el fútbol español, pero bueno, después...
¿Posibilidades concretas? ¿Hay algo ahí dando vueltas?
¿O hay algo de 2 clubes importantes de Italia? Y, pero bueno, falta un montón porque recién en agosto termina el mercado allá.
Claro. De todas maneras, por tus características físicas, no tendrías problema en jugar en ninguna liga, porque sos rápido, sos habilidoso, pero sí, bueno, si podés elegir...
No, lo bueno es que en el fútbol italiano, al ser todo tan estructurado, lo bueno es que yo le pude agregar la parte defensiva al juego y bueno, después lo mío, ¿no? La velocidad, la técnica, y entonces eso al italiano le gusta.
Sí, sí. Vamos a ver algunos goles en Catania, bueno, de nuestro amigo Papu Gómez, que como bien contaba, el señor tiene 8 tantos en ese
Catania, sí.
Y algunos han sido verdaderos golazos. Otros no, como vemos, pero...
Bueno,
fue el primero.
Siempre llegaste al gol, pero ahora estás como...
Sí,
estás
ahora
más cerca.
Un poco más, sí.
Es un objetivo.
Pero ya te hacen defender mucho, ¿viste? No...
Mano. Y pensá que quizás si vas a un equipo más grande vas a estar mucho más cerca del gol, porque quizás los equipos chicos es más difícil.
Seguramente no tenga tanta responsabilidad defensiva.
Una filial argentina, el Catania, porque había más jugadores argentinos que italianos.
Y el año pasado del 11 titular éramos 10.
¿Por qué se da esto?
Porque el ex director deportivo le encantan los jugadores argentinos.
Y aparte rindieron.
Y le rinden siempre porque dicen que son muy parecidos a los italianos y bueno, obviamente les cuesta mucho menos. Y tienen muy buena visión para los jugadores.
Bueno, además compartieron también técnico argentino, pues tuvo Cholo Simeone con ustedes.
Claro.
Y la verdad que fue una buena campaña.
Y la verdad que
se salvaron.
Hicimos el récord histórico de puntos. Este año lo superamos. Pero sí, el Cholo la verdad que anduvo bien y aparte de él también yo creo que le sirvió para aprender un montón del fútbol italiano, que después le sirvió para ir al Atlético Madrid.
A ideia de jogo da Atalanta pode partir, parece, naquilo que é a imagem de 5 defesas, mas o esquema é mentiroso. Podemos dizer que joga com uma linha de 3 defesas, 3 centrais, mas ao fim e ao cabo termina jogando apenas com 2, porque um deles sobe sempre no terreno. É o que acontece quase sempre com Toloi, sobre o lado direito, o central pela direita. Sai a jogar e busca, assim, uma superioridade numérica a meio campo. Na fase defensiva, claro, a equipa recua, depois para uma linha de 5, mas durante a maior parte do tempo do jogo, está a jogar exatamente nesse 3-4-3. É um sistema de jogo fantástico, que tem levado inclusive o Papo Gómez já a evoluir para uma espécie de segundo avançado, chamado enganche, como se diz na Argentina, jogando atrás dos pontas de lança, ou então daquele que é o homem que joga mais na frente, como Zapata, ou então outro jogador criativo, mas com uma capacidade técnica mais física, no momento em que recebe a bola e finta, que é o esloveno Ilicic. Nesse momento o Papo Gómez muitas vezes até parece quase uma espécie de falso su nombre.
Dirige las operaciones Ilicic, dejando para Duván Zapata, zona de remate para Pasalic, balón atrás, otra vez Ilicic, se perfila Ilicic, barraca, hat-trick de Josip Ilicic, para de esta manera, de un plumazo, de un zurdazo, el tercer grito del partido para el esloveno, cercenar las esperanzas del Valencia.
Tirarse para atrás, el Papu por ejemplo lo habría hecho, Ilicic también, Marín. Lo que ha hecho es el mismo desmarque que su compañero.
¡Ilicic! ¡Que no toque ninguna más, por favor! ¡Otro gol de Ilicic! ¡Póker del futbolista esloveno! Puede ser la última que toque. De hecho, diría que mejor que sea la última que toque, porque todas las que pasan por las botas de Josip Ilicic en situación propicia para el remate, las envía a guardar sin piedad el número 72 del Atalanta. Escuchen estos gritos. El último pitido de Hattegan. Este silencio.
Diria que para definir a forma de jogar desta Atalanta teria que se utilizar duas palavras que só consigo falar em italiano: cavolgere, que tem a ver com envolver, e o inserimento, que é o inserir o jogador vindo desde trás. São duas palavras muito utilizadas na terminologia do futebol italiano e que, no fundo, quer dizer que toda a equipa participa no jogo, envolve-se no jogo, todos são importantes, Ilicic, como o Papo Gómez, como os dois trincos de Run e Pasalic, como também depois, numa forma mais de organização de jogo, Malinovski, numa capacidade de olhar para onde deve meter a bola. Eu penso que mais do que falar num sistema tático, deve-se falar aqui numa ideia de jogo, numa filosofia que Gasperini quis trazer para a equipa e que representa uma ruptura com muito daquilo que acontece no futebol italiano, mas que alguns treinadores também já estão a seguir. Uma ideia mais de privilegiar o jogo antes do resultado, mas claro, querendo ganhar, e sobretudo uma forma atrativa de ter a bola e partindo de um sistema que é flexível e que é suscetível de ser capaz de se transformar quando ataca e quando defende para ser uma equipa que defende bem sem ser uma equipa defensiva e ser uma equipa forte a atacar sem nunca se desequilibrar atrás, embora sendo uma equipa que gosta mais, é claro, de aproveitar o momento em que está em ataque organizado e tendo sobretudo a capacidade para definir o momento do passe. E há aqui um jogador de facto, para além do Papo Gómez, que se destaca nesta equipa, que é Ilicic, um esloveno de uma qualidade enorme. enorme. Com 32 anos, ele está a atingir o máximo da sua carreira neste Atalanta.
Não, eu não sonho mais. Eu me estou divertindo a fazer o meu trabalho. Quella é a coisa mais importante neste momento. Estar bem de saúde. Al campo me diverto, mi riesco a fare le cose che sto facendo e va bene così.
Però migliori di stagione in stagione, si può dire che questa è la tua migliore almeno?
Io sono come vino, sempre più vecchio, sempre più buono, però mi sento bene, quella è la cosa importante per me, soprattutto dopo un anno particolare, l'anno scorso, che ho avuto quella infezione, non ho pensato così tanto neanche a calcio, ma volevo stare vicino a mia famiglia, quello che mi ha dato ancora più spinta, ancora più diciamo divertimento quando faccio il mio mestiere e secondo me la cosa più importante è questa.
Todos esperamos que a época ainda vá terminar jogando-se os jogos que faltam disputar e ver, claro, novamente esta Atalanta dentro do relvado. Mas, como referia no início, a tal mensagem histórica fica para a eternidade. Se não existirem mais jogos, acredito que, na memória, esta Atalanta será quase como um campeão europeu emocional da época 19-20.
Planeta do Futebol. Edição Expresso. Já a seguir. A Duris, Bilbao em forma de golos.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O grande jogo que ainda espero ver esta época, a final da Taça de Espanha, da Taça do Rei, porque pela primeira vez na história vai colocar frente a frente as duas equipas bascas que têm a rivalidade mais forte e perdida no tempo entre o Atlético de Bilbao e a Real Sociedad. Duas equipas míticas que me fazem sonhar, mas a verdade é, confesso, que aquilo que me leva mais a querer ver este jogo, aquilo que me leva mais a puxar por este Atlético de Bilbao esta época, embora goste mais de ver o futebol da Real Sociedad, o lado emocional do Atlético de Bilbao tem a ver com um jogador, um ponta de lança chamado Aduriz. Neste momento, Aduriz está com 39 anos. Fez em fevereiro, mas a verdade também é que no início da época poucos imaginavam que ele atingisse um nível tão alto durante esta campanha. Ele próprio dizia que não sabia se deveria continuar a jogar, se seria capaz de continuar a estar ao mais alto nível. Bastou o primeiro jogo, logo frente ao Barcelona, um jogo mágico, para provar que sim, com um golo espetacular em pontapé de bicicleta.
Quem seja que o marque, pode ser igualado por el contrario.
¿Cómo corría el nombre de Aduriz ahora en la catedral?
Este partido ha arrancado con un homenaje a un hombre de los mitos del Atleti que se ha ido, Koldo Aguirre. Y esta es una demostración más de que esta parroquia sabe lo que es la historia. ¡Balón arriba!
E aqui estava ele, então com 38 anos, um jovem ainda, a fazer golos fantásticos logo no início do campeonato. Agora já fez 39, diz que na próxima época sim, se calhar para, mas continua a sentir-se como novo, continua a sentir a vontade de jogar. E ouvi-lo falar e ouvir um pouco aquilo que é sentir as origens do futebol, porque quando lhe perguntam por um treinador, por uma equipa ou por a razão que começou a jogar futebol, ele vai sempre buscar a primeira emoção, a bola, o primeiro treinador que teve no tempo em que era miúdo, nas camadas jovens, ou então a sua primeira equipa onde começou a jogar. A verdade é que este sentimento tem a ver muito com o que é o Atlético de Bilbao, muito mais do que um simples clube de futebol.
Quizás el estadio más mítico que he conocido ha sido San Mamés, sin ninguna duda. San Mamés, el viejo. Para mí es el estadio con más esencia, con el que más he disfrutado y con el que más he querido jugar y bueno, lo he podido conseguir y con el que más he vibrado. Hay muchos entrenadores, yo creo que todos los entrenadores te marcan. Quizás tengo que empezar por Xavi Estebanez, que fue un entrenador que tuvimos en el Antiguoco, con el que bueno, teníamos mucha relación y bueno, falleció en un accidente de bicicleta, pero los jugadores con los que hemos coincidido en ese equipo todavía tenemos mucha relación y creo que podría empezar por él y, por supuesto, pues casi todos los, siempre todos los entrenadores te marcan, casi todos los entrenadores te marcan mucho y bueno, no voy a enumerar todos porque son unos cuantos, pero podría empezar por Xavi Estebanez, sí. Yo amo el fútbol porque de pequeño lo que más me gustaba era el balón, con lo que más disfrutaba era de jugar con el balón y de jugar con mis amigos. Y por esa sencilla razón yo creo que era lo que más bien me hacía y lo que mejor me hacía sentir y por eso me gusta.
E o Atlético Bilbao é muito mais do que um simples clube de futebol, porque ele é o único que verdadeiramente no mundo representa uma cidade, uma região e um povo. Porque desde sempre, em mais de 100 anos de história, até hoje na sua equipa apenas alinharam jogadores nascidos ou oriundos do País Basco ou então de regiões vizinhas. E portanto, aquele 11 foi sempre um sentimento comum de futebol. Esteve ali muito mais do que apenas aquilo que era uma expressão de jogo, mas teve sobretudo a expressão de algo que é muito mais importante do que o resultado. É uma escolha de vida consciente, que tem muito mais a ver com o sentimento do que com o futebol, porque os adeptos do Atlético sabem perfeitamente que desta forma têm menos hipóteses de serem campeões, de conquistarem títulos, por isso recordam as épocas míticas de 83 e 84 como aquelas que ficaram para sempre na história, onde uma equipa treinada por Clemente venceu dois campeonatos consecutivos com jogadores míticos, onde ficou o histórico Dani no meio-campo e Goicoechea na defesa, e que venceram frente a um Barcelona muito forte, então treinado por Menotti, e que tinha Maradona já a jogar nessa equipa. Esta equipa do Bilbao, no entanto, teve outras grandes equipas herdeiras ao longo dos tempos. Não ganhou campeonatos, mas ganhou sempre o coração dos adeptos, mesmo quando jogou até o último minuto para evitar a descida de divisão, porque esta equipa do Bilbao, o clube, nunca desceu de divisão. É um dos fundadores da Liga Espanhola e nunca foi parar à segunda divisão, jogando só com jogadores bascos. É algo fantástico na história do futebol atual, sobretudo em tempos de globalização, onde é difícil encontrar equipas com jogadores nacionais apenas. Imagine-se então uma equipa com jogadores apenas de uma região, ou então, claro, vindos de segundas gerações de imigrantes. No fundo, como gostam de dizer os habitantes de Bilbao, eles escolheram ser David, quando podiam perfeitamente ser Golias. Querem vencer na vida, em vez de apenas ganhar dentro do relvado. Mas às vezes, claro, também ganham dentro do relvado. E neste momento, ver Hadouris, um jogador que nasceu no clube, que, claro, durante algum tempo esteve em Valência, esteve em Maiorca, mas voltou ao seu Atlético, é ver, de facto, aquilo que é o sangue do futebol do Atlético Bilbao dentro do relvado. Quase como estivesse personificado naquele jogador o grito da Atlético que se ouve antes de o jogo começar em São Mamés, um estádio mítico. Mesmo o novo foi feito exatamente no mesmo local onde estava o velho há 100 anos atrás. Muitos jogadores já sentiram essa emoção de São Mamés. Sentir aquilo que é o grito da Atlético, um grito que parece eterno, que nunca mais acaba, que é mais do que um hino, que se ouve como um grito de libertação dentro da região basca, dentro do estádio, ao longo dos tempos, desde Zarra, o mítico goleador espanhol e do Atlético, até o tempo atual em que se vê Hadouris a jogar com Iñaki Williams ao seu lado. A verdade é que apenas talvez um homem, Jon Uriarte, conseguiu explicar num curto texto o que significa ser do Atlético, misturando ao mesmo tempo o som desse grito que se ouve sempre em São Mamés, antes dos jogos começar. Ouvir tudo isto é ouvir exatamente a alma do futebol.
Um dia, alguém me perguntou: que significa ser do Atlético? A lo que eu lhe respondi: el Atlético é o Aitite e o Nieto compartiendo a bandeira. El bocadillo de ama ou a bufanda tejida por la abuela. La bota del vecino y el abrazo con el desconocido. La lluvia racheada entrando por ingenieros. La mujer que de niña soñó con cazar botas y la hija que lo logró. El último domingo compartido entre padre e hijo, sin saber que sería el último. El primer beso íntimo, rodeados de 80.000 ojos. El escudo al atardecer, al fondo de una calle de bares. El puro, fumado por uno, pero compartido por todos. El grito desesperado, la emoción desbordada, la lágrima suelta.
y el placer de los placeres, el éxtasis, el rugido del león con las bufandas al viento. Los primeros, cortos y rotundos. El segundo, arrastrado, con sentimiento, tal y como es la verdadera felicidad. Así es nuestro club, de todos y de nadie, tan singular en filosofía como plural en seguidores, tan respetado como incomprendido. Hay equipos que hacen historia, el Athletic hace leyenda, y todo porque un día indeterminado, en un acuerdo no escrito, decidimos seguir nuestro camino. Donde otros veían el final, nosotros veíamos principios. Elegimos ser David cuando todos querían ser Goliat, a la utopía con la épica, pasando por Bilbao. En eso estábamos y aún estamos. Un acuerdo que se mantiene, pese a todo, entre millones de aficionados alejados en lo geográfico, lo político, lo cultural o lo social. Aquel día incierto elegimos vencer menos para ganar más. Y entendimos que el Athletic es una cuestión de familia. Lo del fútbol, créanme, es secundario.
Planeta do Futebol.
Edição Expresso.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, as estrelas e revelações das ligas europeias.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Se neste momento de paragem quiser olhar um pouco para trás, ou então para o presente, claro, porque estão aí os jogos todos para revermos e começarmos a pensar nos próximos, porque isto vai passar e o futebol vai voltar, olho para muitos jogadores que me têm fascinado como revelações desta época, ou então como confirmações das promessas que foram dessa qualidade. E vou falar dos jogadores que me têm fascinado, que me têm cativado, que me têm dado vontade de ver os seus jogos, procurar as suas equipas só por causa deles, e que representam muito daquilo que é atualmente a Babilónia do futebol atual. Porque não há aqui verdadeiramente uma nação, uma nacionalidade que o distingue, nem só um estilo. São todos eles misturas de diferentes estilos. E por isso, se tivesse que escolher hoje dois laterais para jogar numa equipa ideal europeia, em termos de promessas, revelações, promessas e confirmações já ao alto nível, ia buscar dois jogadores da Bundesliga. Ia buscar Hakimi e Davis. Ia buscar Alphonse Boyle Davis. Estou a falar de um jogador que nasceu no Ghana, cresceu no Canadá, ainda tem uma dupla nacionalidade porque de origem na sua família está a Libéria também e portanto ele tem jogado é pela seleção do Canadá, mas desde a época passada está no Bayern de Munique a crescer como jogador, tem 19 anos e agora esta época tem sido aposta na equipa principal a jogar como lateral esquerdo. Ele de origem era mais um ala quase extremo onde jogava inclusive no clube anterior e era um clube que muito longe daquilo que pode ser a Bundesliga, falo no Vancouver Vancouver Whitecaps, uma equipa do Canadá e também na seleção, joga numa posição ofensiva. Ele é de facto tremendo a defender e a atacar sobre o lado esquerdo. E sobre o lado direito, iria colocar um jogador que tem nacionalidade marroquina, mas já nasceu em Espanha e está a jogar atualmente no Borussia Dortmund, emprestado pelo Real Madrid, que é Hakimi. Um lateral com qualidade, 21 anos, sobe muito bem na forma como interpreta o momento de se desmarcar em profundidade pela faixa e depois não cruza para a área. Passa a bola para o jogador que está bem colocado na área fazer o golo. São estes os meus dois laterais atualmente no futebol internacional, Hakimi e Davies.
Glad he played that ball. Try to take a big touch past the defenders. Try to use my pace as much as I can. And I saw the foul coming, so I took another one and I jumped over his foot. And the keeper came out, spread it. So I wasn't really sure of my options. So I tried to put it through his legs, and it went in the goal. Couldn't really believe it at the time, so I just ran over to my teammates, celebrate with them.
El individual y filtra y cuidado el bolso de mí.
La idea de momento es el partido del fin de semana, seguir haciéndolo muy bien, seguir a un nivel muy alto para que de aquí a verano se vea lo que pasa, pero bueno, no tengo que pensar en lo que va a pasar el año que viene, sino centrarme en hacer un buen año para que el poder hacer lo que me apetezca a final de temporada. Mi cesión son 2 años, tengo que dar yo creo que esa respuesta cuando haya acabado mis 2 años y ver si ha merecido la pena estos 2 años de cesión para poder estar preparado en el Real Madrid, y yo de momento estoy a un nivel muy bueno que yo creo que puedo estar en el Madrid, pero bueno, de aquí a final de temporada te diré si puedo estar preparado para Real Madrid, para volver a Real Madrid. La verdad es que, no te voy a mentir, sí que me gustaría triunfar en Real Madrid porque, bueno, he crecido ahí, en mi casa, y me gustaría crecer en el Real Madrid, pero si no es así, intentaré triunfar en otro lado, que es mi sueño también.
Se olhar para o meio campo, atualmente o meu coração está conquistado por Eduardo Camavinga. O nome já denuncia qualquer coisa. O primeiro, Eduardo, uma origem lusófona. A verdade é que ele é angolano, portanto está ligado emocionalmente pelos países de expressão de língua portuguesa. Mas cresceu em França. Nasceu em Angola, mas muito novo foi viver para a França com os seus pais e desde miúdo começou nas escolinhas do Rennes. Ele é o primeiro jogador nascido em 2002, ouçam bem, 2002, a aparecer a jogar já ao mais alto nível no futebol sénior internacional. Estou a falar no Rennes e começou a jogar com 16 anos na equipa principal. Eduardo Camavinga é um médio defensivo com uma qualidade notável de jogo e visão adulta na forma como trata a bola com o seu pé esquerdo. Ele é canhoto e tem depois uma qualidade enorme de levantar a cabeça e fazer passes para a equipa avançar. E depois ele próprio também subir no terreno, sabe muito bem sair na finta e depois conseguir meter a bola onde quer. É um jogador fantástico, apenas 17 anos atualmente. É um jogador de 2002, de novembro de 2002, portanto quase que era 2003. O futuro, de facto, ultrapassa-nos a todos. Camavinga, não tenho dúvidas, também nos vai ultrapassar a todos, a jogar como meio defensivo. Crack.
D'abord, ça a commencé par j'ai su que j'étais français. Du coup, là, ça fait un bien fou. Et après mon anniversaire hier et cette sélection aujourd'hui. J'étais pas prêt déjà parce que j'étais dans ma chambre et après j'ai reçu un appel du coach. Après, il m'a dit comme quoi j'étais sélectionné. Du coup, je suis descendu. Et vu que c'était mon anniversaire, il y avait toute ma famille. Après, j'aurais dit que j'étais sélectionné. Après, tout le monde était heureux. Et après, mon père, il est arrivé. Lui aussi, il était heureux. Et après, entre-temps, il y avait le coach qui m'avait dit que j'allais recevoir un appel du sélectionneur. Du coup, j'avais laissé mon téléphone en haut. Et du coup, je me suis souvenu que je devais reprendre mon téléphone. Personne ne voulait me lâcher. Et du coup, après, je suis parti en courant en haut pour prendre mon téléphone. Et il y a mon cousin qui m'a ramené le téléphone.
E para jogar no ataque, outro jogador produto da Babilónia, do futebol mundial, mas aqui já um cruzamento habitual que é feito no futebol belga, entre o Congo e depois as camadas jovens das equipas belgas, que vão buscar muito este tipo de jogadores africanos e potenciam-os de uma forma notável. O seu nome é Dodi Lukebakio, e nesta altura está a jogar já na Alemanha, no Hertha. Antes já tinha passado emprestado pelo Charleroi, pelo Toulouse, até pelo Watford e também pelo Fortuna Düsseldorf. É agora, com 22 anos apenas, reparem, já passou por estes clubes todos, mas apenas tem 22 anos, é de 97, o seu ano de nascimento, e agora a jogar na Bundesliga, joga como extremo direito, embora trabalhe bem a bola com o pé esquerdo, joga facilmente pé direito, pé esquerdo, é muito rápido, muito forte do ponto de vista de passada larga, ganha perfeitamente na velocidade aos adversários, exatamente pela sua passada que os ultrapassa, depois parece meio desengonçado no momento do drible, mas consegue sempre sair encontrando um espaço. O talento encontra sempre uma saída. E é ele, nesta altura, que me faz ver o Hertha jogar, é procurar pelas jogadas de Lukebakio. 22 anos e também o futuro todo à sua frente.
Em 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all.
Edição Expresso. Já a seguir. Marega e Vinícius. Quem corre mais rápido em direção à baliza?
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E espero também que volte o Campeonato Português para percebermos até que ponto este duelo entre Benfica e Porto vai até à última jornada para perceber quem será o campeão de 2020. Acredito que ainda poderemos ver esses 10 jogos que faltam. Vamos acreditar que sim, porque sobretudo me apaixona o futebol e sentir dentro das duas equipas os grandes jogadores que, jogo após jogo, têm mostrado a força de duas ideias que, no fundo, acabam muitas vezes por serem mais parecidas do que parecem. As ideias de jogo do Porto de Sérgio Conceição e a ideia de jogo do Benfica de Bruno Lage. E digo isto porque são duas equipas que penso que gostam mais e privilegiam mais o chamado ataque em profundidade. Mais do que jogar em ataque posicional organizado, as equipas gostam de aproveitar momentos de espaços vazios para soltar na frente os seus jogadores mais potentes, mais rápidos, a aproveitar em velocidade esses latifúndios de relva. Por isso, é o ataque à profundidade que faz a força de um jogador como Marega, de skate sobre a direita, com uma potência física brutal, ou então um jogador como Vinícius, talvez também um pouco Seferovic, no ataque do Benfica. São dois jogadores míticos que arrepiam sempre que se ouvem os seus nomes nos jogos do Porto e do Benfica.
Bola para Alex Telles. Novamente Marcano e Filipe ao segundo posto, marcação à zona do Marítimo.
A Luís Agapos do Futebol do Porto, com junto da baliza de Charles, e está o golo dos Amazões e Brancos, com o Marega a não festejar. Mais um golo com a camisola do Futebol Clube do Porto. É o 21º e pode ter importância na capital.
Este golo é um golo que agarra o Porto ao título. É o momento em que a equipa sente que está perto do campeonato. É o golo de Marega que entra ao primeiro posto e é um cabeceamento de cima para baixo. Charles está muito perto, mas não tem hipótese. A forma como a equipa festeja o golo, como todos os adeptos festejam o golo, é como se festejassem um título que dura 4, 5 anos a aparecer. Ao quarto ano aparece o golo de Marega, que põe o Porto colado e agarrado ao título. Marega ataca a bola ao primeiro posto, esta bola bem batida por Alex, vai atacar Marega, salta em cima da marcação que é feita pela defesa do Marítimo, mas quando entra Marega, entra uma montanha de músculos lá em cima. Entra uma montanha que, no entanto, tem a direção do cabeceamento, vai de cima para baixo, já subiu e, nesta altura, está feito o gol. E o Porto agarra-se ao título perto do fim do jogo. Mas lá está aquilo que referia, isso é um Porto com mais um jogador, alargou bem, com o Marega na direita, Corona na esquerda, meteu o Gonçalo para forçar mais a largura e a circulação de bola. O gol acaba por parecer uma bola parada, portanto, Marítimo, num momento em que não se nota tanto, ter testado já com menos um jogador que uma bola parada.
Aí está o Carlos Ferenc e deixar as mensagens. Passa de profundidade, Chiquinho, está tudo bem para ele, a luz vai explodir, passou, olha o golo!
Aqui ficaram sons de dois golos de Marega. O primeiro, na Madeira, no jogo em que o Porto foi campeão pela última vez, e esse golo foi decisivo para carimbar o título, um jogo em que estive lá, ao vivo, e por isso se ouve exatamente esse meu comentário, que quando subiu Marega também subiu um pouco de todos os clérigos dentro da área do Marítimo. Vinícius apareceu agora esta época no Benfica, é um jogador que há pouco tempo estava a jogar no Massamá e depois de repente foi contratado pelo Rio Ave, andou pelo Mónaco, pelo Nápoles e aparece no Benfica já no decorrer desta época e tem de facto feito grandes jogos. Raul Tomás não deu certo, Seferovic tem jogado menos, embora seja um jogador que também ataca bem a profundidade. Diego Sousa é mais um número 9 de área e Vinícius tem aparecido muito bem neste Benfica. É o avançado que eu vejo nesta altura mais capaz de, quer de jogar na área, tecnicamente forte, na rotação, quer depois na velocidade, na explosão, na tal profundidade. No Porto é Marega, Soares ou até Zé Luís são mais jogadores de área, jogadores de atacar sobretudo o jogo aéreo. Diria que o Porto consegue ser uma equipa mais criativa a atacar mesmo em ataque posicional organizado. O Benfica gosta de procurar a profundidade. Parece um pouco de contradição em função daquilo que são as ideias de jogo de Sérgio Conceição e Bruno Lage, mas na prática é isto que acontece e no fundo representa um pouco aquilo que está para além dos treinadores, ou melhor, dizendo que a tática é o jogador. São os jogadores que a fazem, as características dos jogadores fazem a tática. Estão bem expressas em Marega e Vinícius. Esperemos que este Porto Benfica continue até ao fim para nos emocionar a todos.
Planeta do Futebol. Edição Expresso.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are many people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Esta foi uma viagem rápida pelo meu planeta do futebol, que vive atualmente em suspenso. Em suspenso com o coração sofrido, mas ao mesmo tempo com o coração cheio de esperança de que todos vamos ganhar este jogo. Um jogo importante, decisivo no campeonato das nossas vidas, mas que, como sempre, vamos sair a jogar com classe, depois tocar a bola com precisão, porque todos nós temos técnica e sabemos muito bem tratar a bola no jogo da vida, e na parte final, quando chegarmos ao momento da definição, a bola vai entrar mesmo ao ângulo. Vai ser um golo para dedicar a todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol como forma de vida.
Planeta do futebol.